E eu converso agora com Vânia Santana, que é professora da Universidade Estadual de Maringá, do Departamento de Psicologia, doutora em Psicologia. E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre o mundo virtual, em especial a chamada geração Z, os mais jovens, ou a geração digital, e o mundo real. Como resolver os dilemas no mundo real quando nós temos uma carga de mundo virtual? E lembrando que estamos no Janeiro Branco, defesa da saúde mental. Professora Vânia, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde para todos os seus ouvintes.
Quando a gente fala da nossa sociedade hoje, se fala da geração Z, aquela juventude que nasceu no mundo digital, muitas pessoas se preocupam, né? Será que eles conseguem compreender a dinâmica das relações reais, tendo e vivendo e convivendo com o mundo digital? Esse mundo digital atrapalha o mundo real?
Olha, Gilson, apesar das pessoas falarem muito de um tipo de geração Z, Y, X, o que acontece é que uma geração é sempre educada pela geração anterior. E a geração anterior, ou seja, a geração dos pais, é que iniciam a geração atual naquilo que ela vai valorizar, naquilo que ela vai ter como princípio, naquilo que ela vai ter como valor. Embora exista toda essa discussão a respeito do uso da tecnologia, do uso digital que se faz, da influência que essa vida digital tem, a gente não pode esquecer que a primeira agência de formação da criança é a família. Então, dependendo de como essa família vai orientar, de como essa família vai poder estar presente na educação dessa criança, é que a gente tem um uso positivo ou um uso negativo. Agora, essa dicotomia, né, virtual versus real, existe todo um padrão onde essa geração acaba muito mais ligada no mundo digital exatamente pela ausência da família, pela ausência daqueles que poderiam orientar e esclarecer o que é bom e o que é mal nesse uso digital. Quando isso acontece, a gente realmente tem uma influência negativa, porque a pessoa que está em formação não consegue lidar com seus próprios sentimentos, não consegue ter autoconhecimento. Isso sim vai gerando um padrão de comportamento que beira o antissocial.
Agora, qual o limite entre a convivência de uma família com os filhos, claro que muitos pais trabalham, têm uma vida profissional e tal, e, é claro, a ausência desse mundo virtual na vida da gente. Quer dizer, os pais são os que apresentam o primeiro celular ao filho, né? Você diz que o pai que apresenta, apresenta o primeiro copo de bebida alcoólica é o pai que apresenta o celular, a mãe que apresenta o celular para o filho, né? Como fazer?
E num primeiro momento isso é extremamente cômodo, né? Uhum. Eu costumo dizer que, embora reservadas as devidas proporções, esse mundo digital representa para essa geração o que a televisão representou para a geração de 1950, onde todo mundo achava que a criança poderia ficar tendo como babá a televisão. E isso gerou uma série de discussões e não levou às tragédias que se supunha. Eu acredito que o mundo digital passa pelo mesmo problema. Se você deixa o seu filho de 3 anos ficar intuitivamente brincando com o celular e ele passa cada vez mais tempo com isso, e isso acaba sendo cômodo para os pais, porque a criança fica quieta quando ela está com o celular na mão. Isso, às vezes, é uma bênção para os pais, né? Então, os pais acabam gostando dessa interação. E quando eles começam a perceber que a criança apresenta comportamentos que não foram ensinados por eles, é que eles começam a ver que a influência digital está muito maior do que a influência familiar. Então, o cuidado tem que ser tomado sempre preventivamente, né, Gilson? E as pessoas atualmente estão correndo atrás do prejuízo, não estão se prevenindo.
Agora, quando se corre atrás do prejuízo, não estão se prevenindo, também tem pais que vivem no mundo virtual também. Tem filho que olha para o pai e está o pai com o celular na mão, a mãe com o celular na mão. Uhum. Essa perda de contato, essa invasão, né, que toma conta de todos ali dentro, que parece ser o canal de ligação com o mundo de todos, né? Uhum. Como é que isso vai se dar? Quer dizer, tem uma hora que eu tenho gente perto de mim, mas eu não me relaciono com ninguém que está perto.
Isso, o fato de estar fisicamente próximo não significa que você esteja em contato com essa pessoa, né? E o que eu acho de mais sério, o que eu acho de mais preocupante nisso, é que se a criança cresce só no mundo digital, ela perde as referências a respeito de si mesma. Porque na nossa cultura, somos nós que ensinamos para a criança o que é uma dor, o que é uma tristeza, o que é um sentimento, o que é respeito, o que é ter limite em relação ao outro. Então, nós é que ensinamos uma série de códigos a respeito do comportamento privado da criança, a respeito daquilo que se passa dentro do corpinho dela e aquilo que ela deve fazer em relação às outras pessoas. Se os pais e, na sequência, a escola, o grupo de amigos, não têm isso como referência, essa pessoa cresce extremamente desligada do seu entorno e com um nível de autoconhecimento e empatia muito baixos. E isso vai prejudicá-la o resto da vida.
Aí tem aquela história de depressão e transtorno de pessoas muito jovens?
Olha, eu não sei nem se é depressão, mas a pessoa passa a ter um nível de relacionamento real tão restrito que ela realmente não consegue ter consequências positivas nas interações que ela estabelece. E quando a gente não tem consequências legais para o que a gente faz, a gente vai fazendo cada vez menos. E quanto menos a gente faz, menos consequências positivas a gente tem. Então chega um momento onde a pessoa se comporta muito pouco e isso é classificado como depressão.
Ah, então tá, vamos tomar. Tem uma questão interessante, quer dizer que a gente não se relacionando com outras pessoas, não tendo um convívio constante com outras pessoas, a gente perde a medida da gente mesmo?
Não sei nem se perde a medida, porque não chega a ter uma medida, entendeu? Tá. Uhum. Se eu não me conheço, se eu não tenho outro para dizer que eu estou sendo legal, que eu sou uma pessoa boa, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa simpática, eu cresço sem isso. E sem isso, eu não consigo fazer isso.
Uhum.
Então eu vou ficando no vazio. Na verdade, é um vazio que vai se instalando nas pessoas e que elas vão ficando extremamente autocentradas. Então, só aquelas coisas imediatas, só aquelas coisas muito poderosas é que vão poder motivá-la para algo.
Ô, Bruno, agora eu vou comentar uma coisa interessante. Você falou aí de que a pessoa passa a ter muito pouca relação, estímulo para a relação, faz muito pouco, porque ela não tem dimensão do que ela é. Agora, o que é engraçado é que essas pessoas têm centenas de seguidores no Facebook, centenas de seguidores no Twitter, está cheio de gente no Instagram, está lá conversando, digitando o tempo todo, falando, uhum, rindo para o celular. Você fala, pô, olha, um ser humano que tem vínculos com N pessoas, tem amigos para todo lado. Você está me falando que essa pessoa está sozinha, né?
Completamente sozinha.
Como isso? Quer dizer, a pessoa se sente acompanhadíssima.
Nós temos uma característica, que é uma característica da nossa espécie. A nossa espécie é uma espécie que precisa de outros para se dar bem. A nossa espécie é uma espécie que precisa de contato físico, precisa de contato visual, precisa do verbal, precisa do toque. Nós fomos selecionados através dessa forma. Além disso, nós temos a necessidade de ver no outro a avaliação de nós mesmos. Então, é o outro que nos fornece o parâmetro de quem nós somos, de como nós somos e o que nós devemos fazer. Quando você está no mundo virtual, você bota uma foto qualquer e chora assim, lindo, maravilhoso, perfeito. Isso é absolutamente sem nenhuma ligação com a pessoa.
Uhum,
isso fica muito mais ligado com a necessidade que o outro tem também de se sentir conectado do que com a pessoa que postou uma foto, ou postou um pensamento, ou postou uma brincadeira. Isso vai dando sempre uma dimensão de que tudo aquilo que eu posso fazer vai ser uma coisa que vai ter uma consequência formal digital. Essa consequência formal digital é o quê? É aquilo que se espera que as pessoas façam no mundo digital. E as pessoas fazem.
Uhum. No mundo real não faria.
Mas isso não está relacionado ao eu de ninguém.
Entendi.
Está relacionado a um código digital.
Vânia, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Imagina, foi um prazer, sempre um gosto ser convidada.
Conversei com Vânia Santana, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, doutora em Psicologia. Falamos sobre o mundo digital, o mundo real, a geração Z, os jovens de hoje. Vânia aponta que, apesar de nós termos essa aparência de contatos N entre esses jovens no mundo virtual, há uma ausência de relações reais concretas que, de certa forma, deixam uma ausência às pessoas de uma dimensão de si mesmo. As pessoas, segundo Vânia, precisam, a psicóloga Vânia Santana, precisam ter contato com outras pessoas. O ser humano precisa do outro como uma forma de se relacionar, de saber quem é, de se identificar.